Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é quinta-feira, 14 de agosto de 2025. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados aprovam criação de crime de assédio sexual no Código Penal Militar. Câmara aprova projeto que obriga entidades esportivas a promoverem eleições por sistema eletrônico. O governo brasileiro está buscando ampliar lista de exceções do tarifaço americano. Entidades pedem aprovação de projeto do Senado sobre proteção de crianças em ambientes digitais. E acompanhe o segundo capítulo da reportagem especial sobre os 90 anos do programa A Voz do Brasil. Câmara aprova a criação de crime de assédio sexual no Código Penal Militar, com pena de até 4 anos de prisão. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria o crime de assédio sexual no Código Penal Militar, com pena de 2 a 4 anos de prisão quando o autor é superior hierárquico da vítima. Além de tipificar o assédio em ambiente militar, a proposta prevê medidas preventivas e de proteção, como o afastamento do acusado da unidade, a oferta de assistência psicológica e a proibição de se aproximar da vítima. No Código Penal já existe o crime de assédio sexual, com previsão de pena de 1 a 2 anos de prisão. A pena pode ser aumentada em 1/3 se a vítima tiver menos de 18 anos. No caso dos militares, isso vale também para o caso em que o autor for superior imediato ou empregar violência física. O projeto aprovado também garante às vítimas de assédio em ambientes militares o direito de pedir transferência de unidade, o acesso à ouvidoria ou órgão para fazer a denúncia e o acompanhamento por pessoa que escolher durante toda a fase de inquérito. Além disso, obriga o superior que tiver conhecimento de casos como este a tomar providências, sob pena de responder por violação do dever funcional e recusa de obediência. O texto aprovado reuniu o conteúdo de 6 projetos sobre o assunto e foi apresentado pela relatora, deputada Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, que é militar e defendeu a tipificação do assédio sexual no código que rege as corporações.
Para quem já vivenciou o crime de assédio sexual, hoje que nós estamos criando esse crime, é complicado. Eu tanto conduzi e protegi policiais militares que sofreram, como eu também sofri assédio sexual, enquanto na minha carreira. Não é fácil e isso prejudica não só a militar, mas toda a sua família, toda a convivência naquele local.
As medidas protetivas e preventivas previstas no texto foram sugeridas pela deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro. Para ela, o assédio sexual deve ser combatido em todos os ambientes de trabalho.
Assédio sexual é assédio sexual em qualquer lugar. E nenhuma mulher, porque em especial são as mulheres vítimas de assédio sexual, podem ser vítimas de qualquer violência sem que o agressor seja responsabilizado. E o trabalho é um lugar onde a gente precisa ter a tranquilidade de chegar para trabalhar e poder trabalhar na política, em qualquer lugar e também no ambiente militar, sem sermos importunadas.
As medidas previstas na proposta valem para militares no exercício de suas funções e abrangem também atos de reservistas ou reformados ocorridos no período em que estavam na ativa. Se o acusado for condenado, ele não poderá atuar na mesma unidade da vítima por um período de 4 anos. O projeto que cria o crime de assédio sexual no Código Penal Militar seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Câmara aprova projeto que obriga entidades esportivas a promoverem eleições por sistema eletrônico. O repórter Marcelo Larcher nos conta como foi a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que acrescenta à Lei Geral do Esporte dispositivo que obriga as organizações esportivas, como os clubes de futebol, a adotarem sistemas de votação eletrônica, imune à fraude e com possibilidade de votação não presencial, ou seja, pela internet. A proposta foi apresentada pelo deputado Bandeira de Melo, do PSB do Rio de Janeiro, ex-presidente do Flamengo. Ele justificou a medida como maneira de dar mais representatividade ao processo eleitoral dos clubes, com a possibilidade de votação de torcedores e sócios espalhados pelo país, e não apenas daqueles que moram nos municípios onde as entidades estão sediadas. O relator, deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, deu parecer favorável ao projeto. Segundo ele, já existe tecnologia suficiente para que as entidades promovam votação remota. O projeto foi criticado pelo deputado Luiz Lima, do Novo, do Rio de Janeiro. Para ele, apenas os grandes clubes têm condições para promover votação remota e a obrigação é uma intervenção indevida em entidades privadas.
Você obrigar um clube pequenininho, lá na cidade de Macuco, por exemplo, de Bom Jardim, de Cantagalo, no Rio de Janeiro, ou do interior do Pará, do Amazonas, esses clubes não vão ter capacidade financeira e organizacional para fazer uma votação remota. E é uma interferência numa entidade privada. Cabe ao estatuto de cada clube também definir sobre essa possibilidade. Não pode o Estado interferir numa decisão de um ente privado.
Apesar da crítica, o projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. Para o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, a medida permite que sócios torcedores participem da eleição de seus clubes em qualquer lugar do país.
Agora imagina se esse projeto não é aprovado. Se o projeto não é aprovado, continua como está hoje, e hoje o flamenguista que mora no Maranhão, o flamenguista que mora em qualquer lugar desse país, não vai poder votar para escolher o seu presidente. Eu peço aqui o voto, não só do PSB, mas de todos os torcedores rubro-negros a favor desse projeto, que é do nosso querido ex-presidente do Flamengo, Bandeira de Melo.
O projeto que obriga as organizações esportivas, como clubes de futebol, a adotarem sistema de votação eletrônica, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Entidades pedem aprovação de projeto do Senado sobre proteção de crianças em ambientes digitais. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais detalhes.
Após encontro com o presidente da Câmara, Hugo Mota, entidades em favor dos direitos de crianças e adolescentes e parlamentares defenderam a aprovação do projeto de lei que cria regras de proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. O texto, já aprovado pelo Senado, obriga todos os produtos e serviços de tecnologia a terem mecanismos para impedir ativamente o uso por crianças e adolescentes quando não tiverem sido desenvolvidos para esse público ou quando não forem adequados a ele. Pela proposta, esses fornecedores de produtos e provedores de serviços deverão tomar providências para prevenir e mitigar práticas como bullying, exploração sexual e padrões de uso que possam incentivar vícios e transtornos diversos. A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que é vice-líder da maioria, afirmou que a reunião foi importante porque criou condições para o parlamento enfrentar a violência no meio digital contra crianças e adolescentes. Ela defendeu que o projeto seja votado o quanto antes, já na semana que vem, independentemente da criação do GT proposto pelo presidente da Câmara sobre o tema.
E esse projeto, ele trata das questões essenciais, como, por exemplo, a restrição e remoção de conteúdos nocivos ao bom desenvolvimento da criança, o combate à exposição a conteúdos que sejam inadequados e violência online, o processo de adultização, portanto, que é um processo de pedofilização. Em vários sentidos, porque trata naturalmente da tentativa de transformar os corpos das crianças em algo que move os algoritmos, move o lucro e, portanto, utiliza da dimensão de sexualidade, o que é uma violência contra a infância.
O relator do projeto na Câmara, deputado Jadiel Alencar, do Republicanos do Piauí, afirmou que o texto foi aperfeiçoado com regramentos mais claros para que conteúdos nocivos possam ser retirados do ar.
Tivemos uma grande preocupação de ter esse texto maturado de uma maneira que não traga nenhuma censura à liberdade de expressão, que é um texto hoje que nós consideramos suprapartidário, que não tem hoje política no meio dessa matéria. O direito de qualquer indivíduo se encerra aonde começa o direito das nossas crianças.
Isabela Henriques, diretora executiva do Instituto Alana, organização sem fins lucrativos com foco na proteção dos direitos das crianças, afirmou que não há tempo para esperar. Ela defendeu a urgência do projeto para que haja resposta rápida para fatos recentes de adultização e exploração de crianças nas redes que têm se multiplicado. Para Isabela, a saída passa necessariamente pela regulamentação das redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Secretária do Ministério do Desenvolvimento afirma a deputados que o governo brasileiro está buscando ampliar lista de exceções do tarifaço americano. A reunião foi na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara. E quem informa é a repórter Silvia Munhato.
A secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Tatiana Prazeres, disse aos deputados da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara que o governo está trabalhando junto com os empresários para ampliar a lista de exceções da tarifa de 40% aplicada pelo governo norte-americano aos produtos de exportação brasileiros, mas também busca acelerar parcerias comerciais com outros países. Em 30 de julho foi divulgado o tarifaço de 40%, mas já havia uma taxação adicional de 10% anunciada em abril. Tatiana afirmou que muitas empresas brasileiras se estabeleceram, principalmente no sul do país, apenas para exportar produtos que atendem especificidades americanas e serão prejudicadas. E se São Paulo é o estado mais afetado por exportar mais, o Ceará é o que mais destina produtos para os Estados Unidos, em relação ao total exportado pelo estado, quase 45%. Em seguida vem o Espírito Santo e a Paraíba. Uma das ações buscadas pelo governo é acabar com o dispositivo do tarifaço que relaciona produtos específicos livres da taxa de 40%, mas apenas se forem destinados à aviação. Tatiana também se referiu ao trabalho de apontar contradições no tarifaço.
As afiliadas de empresas multinacionais controladas pelos Estados Unidos empregam um número grande de pessoas no Brasil e contribuem também para as exportações brasileiras, né? Há muito comércio intrafirma, o que evidencia a falta de lógica econômica dessas barreiras comerciais, porque muitas vezes são empresas americanas no Brasil que passam a ter dificuldade de exportar para os Estados Unidos, quando, na verdade, muitos desses investimentos ocorrem em função dessas operações.
A maior contradição é de que o Brasil tem déficit comercial com os Estados Unidos. E, segundo Tatiana, o número é até maior pelas contas americanas, chegando a 28 bilhões de dólares em 2024. O imposto de importação médio que o Brasil cobra dos Estados Unidos é de apenas 2,73%. E diante da incerteza geral provocada pelas mudanças tarifárias nos Estados Unidos, a secretária de Comércio Exterior explicou que outra saída é fortalecer o comércio baseado em regras. Ela citou os acordos do Mercosul com Singapura, União Europeia e Associação Europeia de Livre Comércio. Além disso, estão sendo feitos acordos sanitários para a habilitação de novas exportações para o Vietnã e Turquia.
Pescado. Há tratativas avançadas com União Europeia e Reino Unido para a reabertura do mercado de pescados nesses países. O vice-presidente Geraldo Alckmin está indo para o México no final do mês com uma delegação empresarial com um foco em buscar novos mercados no México para produtos que vão sofrer dificuldades no mercado americano.
Vários deputados buscaram listar na audiência as dificuldades em seus estados, como o deputado Cobalcini, do MDB de Santa Catarina.
Fabrica móveis preparados, esses móveis, as indústrias preparadas para os Estados Unidos. Não há, curtíssimo prazo, não há o que fazer. Tecnologias de ponta empregadas nessas empresas, funcionários preparados, treinados, empresas, inclusive, referências para o mundo.
Também o deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo.
Nós somos o maior produtor de café, o primeiro maior produtor de conilon e o segundo maior de arábica. Gengibre, nós somos o maior do Brasil, temos uma grande produção de frutas, mamão, somos o maior produtor de pimenta do reino, somos também um grande produtor de macadâmia, somos o maior do Brasil em produção de ovos. E todos esses itens hoje estão taxados pelos Estados Unidos.
O deputado Alexandre Guimarães, do MDB de Tocantins, disse que é preciso união para enfrentar as ameaças comerciais.
Não é necessário que nessa crise nós buscamos alternativas de diversificações de mercado e que a gente não fique mais monopolizado ou romantizando uma bandeira ou um país. Precisamos defender a soberania deste país, garantir a economia dos brasileiros e a sobrevivência das relações comerciais, mas do Brasil para o mundo todo, porque capacidade a gente tem para tal.
O deputado Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo, diz que em São Paulo, cerca de 150 indústrias correm o risco até de fechamento, porque exportam entre 40% e 70% do faturamento para os Estados Unidos. Segundo ele, são 120 mil empregos diretos e indiretos. Como próximos passos, a secretária Tatiana Prazeres diz que em 18 de agosto o governo brasileiro envia sua defesa para a chamada Investigação 301 do governo americano contra práticas comerciais brasileiras, o que incluiu a criação do PIX. No começo de setembro, o governo terá que enviar representantes aos Estados Unidos para a continuação dessa defesa. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Comissão aprova relatório que aponta a atuação hesitante da ANAC sobre a Voepass. A repórter Emanuele Brasil nos conta mais sobre as conclusões.
A comissão externa da Câmara dos Deputados sobre o acidente da Voepass, ocorrido em Vinhedo, São Paulo, concluiu que houve uma atuação no mínimo hesitante da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, ao fiscalizar a companhia aérea. A conclusão consta do relatório final do deputado Padovani, do União do Paraná, aprovado pela comissão. O deputado fez algumas mudanças no seu parecer apresentado na semana passada e, entre elas, destacou indícios da prática de canibalização, ou seja, a remoção de peças de uma aeronave para uso em outra, e do sucateamento das aeronaves da Voepass, como uso de palito para fixar o botão do sistema de degelo. Padovani afirmou que a agência falhou ao não fiscalizar a empresa com o devido rigor antes do acidente, sobretudo diante das denúncias sobre precarização das condições trabalhistas e salariais.
Não é crível que a empresa tenha chegado à situação que levou ao cancelamento do seu certificado operador aéreo somente após a ocorrência.
A Voepass paralisou as atividades em junho, após ter seu certificado de operação cassado. Recentemente, ex-mecânicos relataram que problemas verificados na véspera na aeronave não teriam recebido atenção devido a pressões internas. O deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, também criticou a atuação da ANAC.
A ANAC falhou e falhou muito feio. ANAC tivesse tido um modo de operação na fiscalização mais eficiente, não permitiria que esse voo tivesse ocorrido. Desde o canibalismo das aeronaves, desde as falhas que a própria empresa, em todo momento, praticamente obrigava os pilotos a não reportar para o avião não ficar parado.
Em suas conclusões, o relatório de Padovani avalia que as gravações dos pilotos na cabine podem ser fundamentais para esclarecer o episódio. Além disso, ele alerta para outros fatores, como o clima adverso, as limitações técnicas da aeronave e a falha dos pilotos em seguir os procedimentos recomendados diante de condições climáticas ruins. O relatório conclui com dois projetos de lei apresentados pelo deputado Padovani e outros integrantes da comissão externa. Um deles determina a cooperação entre instituições públicas e privadas sob coordenação da ANAC para atendimento humanizado às vítimas de acidentes aéreos e aos familiares. O outro cria o regime especial de fiscalização a ser realizado pela ANAC sempre que houver indícios de inconsistências na segurança operacional de empresas aéreas. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Acompanhe agora no segundo episódio da reportagem especial sobre os 90 anos da Voz do Brasil, como tem sido a participação da Câmara dos Deputados no programa, que começou em 1963. A reportagem é de Maria Neves.
Reportagem especial.
A Câmara dos Deputados participa da Voz do Brasil desde que o Legislativo entrou no programa. No entanto, não há registro dos primeiros noticiários. Tudo o que se produziu entre 1962 e 1997 foi perdido. Inclusive, a cobertura do processo constituinte em 1987 e 1988. Eu sou Maria Neves e esse é o segundo episódio da reportagem especial sobre os 90 anos da Voz do Brasil.
Jornal Câmara dos Deputados.
Humberto Martins trabalhou na Rádio Câmara por 27 anos. Começou na produção da Voz do Brasil. Ele conta que quando chegou, em 1985, o programa tinha basicamente resumos dos discursos dos deputados em plenário. O fato interessante é que todos os pronunciamentos tinham que caber nos 20 minutos destinados à Câmara.
Eu cheguei a botar em programas normais, cheguei a botar mais de 50 deputados. Isso aí era como eu dizia, vamos estacionar caminhão em vaga de fusca, porque o que acontecia era você pegava o sentido da ideia do deputado e colocava. E eu argumentava com eles desesperadamente, dizendo que aquilo não funcionava, porque basicamente o ouvinte ia pegar o quê? O nome dele.
Nos períodos de recesso do Congresso, em julho e dezembro, não há discursos. Logo, o programa tinha de ser adaptado. Humberto Martins conta que nessas épocas, o que ia ao ar eram gravações com deputados. Inicialmente, 3 parlamentares entravam no programa, cada um com 6 minutos, sem edição. Mas ele decidiu editar os discursos, o que também rendeu boas histórias.
Teve uma vez um caso muito engraçado, o deputado chegou e gravou pra caramba. Eu falei pra ele, no ataque de franqueza, né? Olha, são 6 minutos, eu vou ter que editar. Isso é um absurdo, eu já fui presidente da Assembleia do meu estado, perneou pra caramba. Eu falei, não, tá bom, deputado. Aí concordei com ele e fui e fiz do meu jeito, editei. Encontrei esse cara 2 semanas depois, chegou para mim, tá vendo? Você queria editar meu pronunciamento? Me disseram que eu estava brilhante.
Com o tempo, o formato do programa foi mudando. Humberto Martins relata que mesmo com alguma resistência, a produção começou a incluir trechos de falas de deputados. Depois vieram também matérias sobre outros temas em debate, principalmente nas comissões. Na opinião do presidente da Câmara, Hugo Mota, hoje essa pluralidade de vozes e assuntos trazidos pela Voz continua fundamental para levar informações sobre os poderes da República até a população.
Mesmo com o crescimento da cobertura de rádio e, posteriormente, de televisão, ainda desempenha uma atribuição muito importante de oferecer notícias de fonte primária para a população brasileira. As leis que são discutidas e votadas, os debates sobre grandes temas nacionais e a visão de cada parlamentar sobre assuntos que dizem respeito ao dia a dia das pessoas, das famílias, das comunidades. Muitos projetos importantes não chegariam ao conhecimento da população se não fosse a Voz do Brasil.
A mudança oficial de nome do programa de A Hora do Brasil para A Voz do Brasil também ocorreu com o Código de Telecomunicações em 1962. Há autores, entretanto, como Leonardo Cardoso, segundo os quais a mudança ocorreu em 1951, com a volta de Getúlio Vargas à presidência da República. Há também quem diga que a troca de nome se deu em 1946, no pacote de reformulações promovido por Eurico Gaspar Dutra para desvincular o noticiário da imagem de Vargas. Com o suicídio de Getúlio Vargas em 1954, o vice-presidente João Café Filho assumiu o posto. Aí ocorreu um fato curioso. Pela única vez, nesses 90 anos, o programa foi extinto, também por pressão dos donos de emissoras de rádio. No entanto, a decisão durou pouco. O pesquisador em comunicação Erivelto Amarante relata que pouco depois de decretar o fim do programa, Café Filho precisou fazer um pronunciamento. A solução? Recriar o noticiário.
Em Brasília, 19 horas.
No período da ditadura militar de 1964 a 1985, também houve pequenas mudanças na Voz do Brasil. Uma delas foi a troca da música de abertura, entre 1972 e 1985. Saiu a ópera de Carlos Gomes, o Guarani, e entrou o hino da Independência. A música seria alterada novamente no contexto das mudanças promovidas na chamada Nova República, quando os civis retomaram o poder a partir de 1985. Desde então, a música O Guarani voltou a ser ouvida todas as noites na abertura do programa, ainda que algumas vezes em versões diferentes, em ritmos como samba e axé. Esses novos ritmos foram ao ar pela primeira vez quando Eugênio Butti assumiu a presidência da Radiobras em 2003, empresa que na época produzia a parte do executivo na Voz do Brasil. O jornalista, que é também professor de comunicação na Universidade de São Paulo, promoveu mudanças bastante profundas no noticiário oficial. O principal objetivo das mudanças era desvincular a comunicação pública de interesse social da comunicação governamental, que tem como função dar publicidade aos atos do executivo. Ao final do programa, que foi ao ar em 1º de setembro de 2003, os locutores anunciaram as novas diretrizes da Voz.
Esta nova fase da Voz do Brasil vem para atender com mais eficiência o direito que você tem de estar bem informado. Isso mesmo, um direito. É por isso que a Voz do Brasil está mudando para ser um serviço mais democrático, mais acessível e mais claro. Sempre a serviço do cidadão e da cidadã, e de mais ninguém.
Nos anos que se seguiram, o programa passaria por outras mudanças. No governo de Michel Temer, as transformações promovidas por Eugênio Butti foram revertidas. Jornalismo público e comunicação oficial perderam a separação clara que o professor da Universidade de São Paulo tinha tentado implantar. De lá até aqui, não houve mais alterações significativas. Esta matéria integra uma série de 3 capítulos sobre os 90 anos da Voz do Brasil. A reportagem é de Maria Neves, edição de Cláudio Ferreira, trabalhos técnicos Alan dos Santos e Edmilson Farias. Você pode acompanhar esse e outros episódios ao longo da nossa programação ou no endereço radio.câmara.leg.br.
Reportagem especial.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marques. Direção de imagens, Orismar Lourenço. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor de comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Ótimo dia para você, a gente se encontra amanhã às 7h30. Até lá!
Câmara é notícia.